final. Parágrafo.
Olá, o meu nome é Magda Cruz. O nosso convidado de hoje é matemático, professor universitário e mais recentemente tornou-se escritor. Celso Costa nasceu em 1949 no interior do estado do Paraná e a sua área de pesquisa em matemática é a geometria diferencial. Já está farto de ouvir esta parte, mas na sua tese de doutoramento descobriu as equações de uma superfície mínima, a que hoje chamamos superfície Costa. É de resto uma descoberta que resolveu um problema matemático com mais de 200 anos. Nas Letras, no final de 2018, publicou um livro de ficção matemática, chama-se A Vida Misteriosa dos Matemáticos, e em 2022 venceu o Prémio Leia com este romance que temos à nossa frente, A Arte de Driblar Destinos. Bem-vindo, Celso, é um gosto tê-lo aqui no podcast. Eu começava por lhe perguntar qual é que é a fórmula matemática para escrever um livro. Conseguia partilhar connosco essa fórmula matemática para escrever um primeiro livro assim?
Ah, sim. Tem alguns referenciais que podem ser de boa utilidade para quem pretende seguir por esse caminho, né? A primeira coisa é estudar os fundamentos da narrativa, quer dizer, como se dá a narrativa, né? Então, começa pelo estudo, pelo esforço, por tentar entender, né, aquela coisa. E eu, quando me aventurei por esse caminho, eu assisti muitos programas de televisão dos grandes mestres falando sobre as suas experiências de fazer a narrativa, né? Também participei de alguns cursos de escrita criativa. Quer dizer, é preciso estudar para entender o que é uma narrativa, mas antes de tudo é preciso ser um leitor, né?
Sobretudo leitor.
Eu desde sempre fui um leitor assim, obsessivo, né? pelas histórias, boas histórias dos grandes mestres, né? Então tem a arte de escrever. É uma arte assim, que também tem suas regras intrínsecas, como tem a matemática também. Então, nesse ponto, tem uma certa similaridade entre essas duas grandes áreas, que algumas vezes são colocadas de maneiras opostas, né?
Não há uma equação certa, mas há coisas que se podem juntar, e começando por personagens e histórias boas, não é?
É, exato. Quer dizer, o fluxo da narrativa, né? Os grandes mestres ensinam, né? Tchekhov, talvez um dos maiores contistas que a humanidade já teve, né? Tchekhov ensina que se seu personagem vai ser tuberculoso no 30º capítulo, então ele tem que dar uma tossidinha no 5º capítulo, né?
Sim.
Se você bota uma espingarda no 5º capítulo, tem que ter um disparo no 8º capítulo, né? Quer dizer, e além disso é a questão dos ganchos, né? Então, no meu romance, A Arte de Driblar Destinos, eu comecei com uma tourada, né? E isso aí rompeu um pouco a linearidade temporal do personagem, porque o personagem é o retrato de um personagem, né, de três...
Começa novo aí, quando está a assistir à tourada. Aliás, é a primeira tourada que ele assiste.
É a primeira tourada que ele assiste. Ele tem 5 anos, o protagonista, né? Mas a história pega até os 3 anos, né? Dos 3 anos aos 19 anos. Uhum. Então foi preciso fazer uma ruptura temporal, né? Mas, pela regra do romance também, porque quando você começa um romance e o leitor abre o livro para ler esse romance, começou a ter os primeiros passos de um contrato que é assinado entre o escritor e o leitor. Quer dizer, é um contrato, né? Vamos por esse caminho? Quer dizer, e se esse contrato realmente goza de uma verossimilhança, né? Você pode ir para o fantástico, você pode ir para qualquer lugar que vai ter essa comunhão entre o narrador e o leitor, né? Então é preciso começar de uma maneira pungente, né? O mais pungente que você possa. Você pode fazer, inclusive, uma inversão temporal, sabe? Uma inversão espacial, mas é preciso, mas evidentemente com coerência, né? Antes de tudo, a coerência. Então eu resolvi começar aos 5 anos com o personagem, porque ele vai assistir pela primeira vez uma tourada que aparece no seu modesto município, né? Um municípiozinho. de 1.000 habitantes, apenas uma rua de terra vermelha, sem calçamento, né? Um lugar que não tem televisão, né? Porque é o ano de 1960, mais ou menos por aí. As casas também não têm geladeira, né? Porque as geladeiras são assim, itens muito...
De luxo.
De luxo, porque são movidos a querosene, né? Mas já tem assim, um conforto de luz elétrica, né?
E é uma tourada que também marca a personagem, porque há todo um momento em que o pai também se chega à frente, não é? Todo um momento que também não quer revelar tudo, mas também tem que mete a vaca ferrugem, um momento que mostra também aí uma frase que muita gente costuma citar quando fala com o Celso, que é da coragem, não é? Do pai e que o filho nota. E tão sente isso que o escritor leva pela mão o leitor, não é? E queria chamar aqui a atenção de uma coisa que o Paulo Werneck disse, o editor, jornalista e tradutor brasileiro. Ele explicou que o que captou a atenção do júri do Prémio Leia, que o Celso venceu com aqui A Arte de Driblar Destinos, foi o facto de o livro não ser um romance que quer inovar a forma, mas que, pelo contrário, e aqui cito, dialoga muito com a tradição. O Celso quis, sim, focar-se em contar uma boa história. Não, não, não estava aqui para reinventar a roda, não é? Reinventar os números de um ao infinito. Quis contar-se uma boa história e que também parte da sua experiência.
Exato. Quer dizer, eu vejo que o objetivo que eu buscava ao fazer essa narrativa, né, era um objetivo de procurar chegar mais perto do oral, porque essas narrativas que são narrativas de memória, né, quer dizer, são fatos acontecidos e que eu coloquei aí a argila nas recordações para que se transformasse numa narrativa, né? Eu procurei muito o sentido de fazer uma oralidade na questão, né? E evidentemente que quando se conta uma história, você não vai fazer inovação linguística, né, ao contar uma história, né? E, inclusive, o modo de produção foi muito especial desse livro. Nesse livro eu contei essa história para um gravador. Quer dizer, os capítulos eram contados assim, evidentemente que em uma ordem qualquer, mas as recordações que me vinham,
O processo foi de gravar
contava para
as
o
memórias.
gravador. E, evidentemente, meus filhos também algumas vezes participavam ali para a gente ter um pouco de calor, né, na interação, né? E amigos também, evidentemente nesse caso podia ter até um copo de vinho para poder animar, né, a situação. Mas eram episódios assim contados durante 20 minutos mais ou menos, né? Então reuni todo esse, enquanto ia reunindo esse arcabouço, eu contratei alguns alunos da universidade para fazer a degravação, porque a degravação é um negócio chato para caramba, né? Ficar escutando, e só que o ritmo da escrita é inferior, né? Então é muito chato, né? Mas aí eu realmente remunerei esses estudantes para poderem fazer a degravação. Muitos ficaram fã da história, evidentemente, né?
Ganhou leitores, era o que eu
Ganhando
ia dizer.
leitores, vão querer saber como é que foi que aconteceu. Então, depois desse borrão, aí eu tive que fazer realmente uma engenharia de mosaico, que eu diria que tem nesse livro, né? Quer dizer, é como se tivesse assim um grupo de pessoas em volta de uma fogueira lá, né, em algum momento, contando histórias à noite, né? Quer dizer, então eu procurei realmente preservar a voz dos personagens, né? O coveiro que tem lá na pequena cidade, né? Os andantes da estrada, né? Porque a capa do livro mostra o menino, né, que é o protagonista, caminhando na estrada com dois desconhecidos que no fundo ele encontra na sua jornada, porque é uma jornada da educação, né? Quer dizer, é uma jornada da educação. E nessa jornada existem muitos elementos distrativos que é preciso driblar, né, para poder atingir o objetivo.
Aí está o jogo também. Esse caminho para a educação, o aprender a ler, o aprender a somar, todas as ciências e as línguas, é também uma coisa que quer transmitir aos jovens leitores, não é? Também faz parte da vida do Celso e esta ideia de que a educação pode nos levar mais longe, não é?
Certo, exatamente. É uma mensagem para a juventude, né, para os jovens de todas as idades, e também para o público adulto, né, para os pais
Não
que têm
paramos de
seus filhos,
aprender,
né?
exato.
Esse livro já eu recebi alguns exemplares no Brasil, né? Dei para um amigo meu e um filho dele de 11 anos está lendo o livro, né? Quer dizer, porque eu acho que a narrativa ela tem um fluxo assim que permite realmente ser acompanhado, né? Não se usa palavras complicadas, mas sim um ritmo, né? Que o Manuel Alegre, que é presidente do júri, identificou como um ritmo que oscila entre o pícaro e o dramático, né? Surpreendendo sempre o leitor, quer dizer, é quando se nota que em cada capítulo, que são 44, 45...
Muito não sei curtos, dizer, muito fáceis de ler.
São capítulos curtos, é como se... E eles terminam, é como se a palavra fosse passada por um outro orador, né? Quer dizer, então não é uma quebra, é realmente um capítulo...
Um conjunto de perspectivas que contam uma história inteira.
Conta uma história inteira, né? Quer dizer, então eu acho isso aí dá uma acessibilidade grande, eu acho, para o leitor poder seguir a história, né?
Antes de continuarmos a falar do romance, permita-me, temos que fazer esta pergunta porque as pessoas também se questionam. O Celso tem 73, 74 anos?
Já tem 74.
Já fez 74 anos. É verdade, quando escreveu. Já tem 74. Como é que depois de tantos anos dedicados às ciências e à matemática, claro, como é que depois disto se vira para as letras e para a escrita de um romance? Era uma ideia que já percebi que era um grande leitor desde cedo. Uhum. É uma ideia que já vem de trás.
Então, nesse momento da minha vida, eu tenho duas amantes, né? A matemática e a literatura, né? Mas, no decorrer da minha vida, a matemática se mostrou uma amante mais exigente, né? Que me segurou muito, né? Mas, durante todo o tempo da matemática, eu descobri muito cedo que eu tinha uma facilidade com a matemática, né? Porque a matemática tem esse pendor como disciplina, de uma revelação cedo dos talentos, né? Talvez apenas a música possa ter uma precocidade, né? De 5 anos, uma pessoa já é um músico, né? Beethoven, né? Então, os grandes eu estou citando aqui, mas esse talento musical pode se revelar muito cedo. A matemática também tem essa precocidade, né? Então, quando eu estava indo na escola primária, eu me espantei com uma equação, né? E fui lá perguntar para a professora como é que funcionava aquilo, né? E aí o diálogo foi tão interessante que ela até me estimulou, né? São memórias, então o protagonista fica assim de tal maneira entusiasmado com aquela situação, com aquela
porque
descoberta.
Porque ele dá-se muito bem com a matemática. A mãe também o põe, a mãe e vários membros da família o põem a escrever o alfabeto e penso que o tio, não é? A fazer contas, portanto vai ganhando essa facilidade. E vai buscar essa memória, não é?
Vai ficar essa memória. E com isso também vem a leitura acompanhando, né? Quer dizer, a leitura de revistas em quadrinhos, né? Naquela cidadezinha pequena. Depois mudamos para uma cidade um pouco maior, então já tem uma biblioteca um pouco melhor. Eu posso olhar, por exemplo, para a biblioteca e encontrar o Mário Palmério com o livro A Vila dos Confins, que era um livro com a capa colorida, assim, sabe?
Chama atenção.
Que chama atenção. Eu fui li esse livro, talvez seja o primeiro livro de literatura assim realmente mais possante, né, que eu li, né?
E que o marcou.
E que marcou, né? Marcou. Nem me lembro direito como é que é a história, mas sim, marcou assim pela iniciação, né? Houve uma iniciação naquele momento, né? E aí eu também ainda na escola secundária me apaixonei por uma colega de classe, né? Não fui atendido nos meus
clamores,
né? Expectativas e eu escrevi um caderno inteiro de poesia para ela, sabe? E entreguei para ela, né? E recentemente a gente formou um grupo de WhatsApp, né? Em que são 17 que se formou na minha turma lá, né? Que depois todos se espalharam pelo mundo, né? E aí estamos nós todos aí num grupo de WhatsApp.
Cada um com a sua profissão, né?
Cada um com a sua profissão, médicos, né, professores, essas coisas todas. E aí, lógico, ela também já, evidentemente, que já é a avó, né, casada, aquela coisa toda. E aí surgiu a questão do caderno. Ela tentou achar o caderno, mas...
Que é feito do caderno.
Exatamente. Mas, felizmente, se perdeu o caderno, né?
Senão eram textos inéditos do Celso que apareceriam aí. Espero que estejas a gostar do episódio. Venho perguntar se já fazes parte do Patreon. Em patreon.com/pontofinalparágrafo tens acesso a episódios bónus, crónicas semanais e várias outras rubricas, entre elas leituras e partilhas de textos. É muito simples, basta fazer uma contribuição mensal a partir de 2€ na plataforma. Ao fazer parte da comunidade do podcast, habilitas-te também a ganhar livros todos os meses. Os exemplares são oferecidos pelo grupo Leia. E agora, voltamos ao episódio. Falando também do Prémio Leia, que ainda vai receber na Feira Sim. do Livro, ainda é no sábado. Mas gostava de perceber que importância teve vencer este galardão para o Celso. Ainda para mais, todo o júri concordou com o seu nome. Uhum. E também, voltando a citar o Paulo Werneck, ele que disse que um escritor não tem... aliás, que o Celso mostra que para ser escritor não há uma receita pronta. Lá vamos à equação de novo, não é? Uhum. E que se pode começar tardiamente... E há vários exemplos de escritores, José Saramago, por exemplo, aqui em Portugal, e os prémios literários estão aqui para incentivar esse tipo de coisa. Sente que é isso, que o prémio veio dar uma pujança?
Não, certamente o prémio fez uma divisão de águas, né? Assim, impressionante, né? Porque é tendo o apoio de uma editora tão possante, né, como é a editora Leia, né? E com essa entrevista, por exemplo, só está sendo possível porque houve o Prêmio Leia, né? E assim, por exemplo, também a própria Leia negociou com a editora Fósforo do Brasil e o livro vai ser publicado ano que vem no Brasil, né? Quer dizer,
que boa notícia!
É boa notícia, vai ser publicado certamente em outros países também, porque a Leia é um aval importante assim para as pessoas pelo menos lerem, vamos ler, ver se, né? Aí então eu creio que abriu-se uma porta assim imensa, né, para a conquista de leitores, né? E isso aí realmente me dá um impulso muito grande e me sinaliza que eu estou no caminho certo, né? Porque está vindo a continuação do romance, serão dois livros, né?
Vai fazer um segundo a contar?
Já está feito. Se eu quisesse lançar esse ano, eu lançaria. Mas eu não vou
esperar
lançar.
Um pouco, não é?
Não, não vou lançar porque eu acho que tem que deixar esse livro...
Respirar, ser lido.
Caminhar, né? Mas eu, o
e
novo
seria
livro,
na perspectiva de outra personagem?
É porque isso aí é dos 3 aos 19 anos. O mesmo personagem, dos 3 aos 19 anos. E é um caipira que chega em Curitiba, né? O último capítulo, né? Spoiler, né?
Spoiler.
até os 19 anos. E aí acontece a conquista do mundo, né? Porque o personagem termina sendo professor das universidades francesas. Uhum. Então, aquele menino, né, de 10 anos que se espantou com aquela equação, né, ele termina descobrindo, resolvendo um problema de 200 anos, termina sendo professor durante 3 anos.
Essa história é familiar, não sei quem é que terá uma história parecida.
Das universidades francesas. Né, atualmente eu sou membro da Academia Brasileira de Ciência, uhum, pelo mérito também. Né, fui agraciado com o grau de comendador pela Presidência da República. Né, quer dizer, então, são coisas assim que incentivam. Quer dizer, então, o prêmio Leia vindo... Né, mostra que, de alguma maneira, a narrativa teve um crédito, né? Então, o novo livro que continuará, né, e também finalizará a história, chama-se A Geometria do Chapéu do Sambista, né? E aí, de alguma maneira, o pícaro e o dramático continuam ali, né? Como já bem detectou Manuel Alegre, né? Porque... a arte de driblar destinos lembra futebol, né?
Exato.
Lembra futebol. E a geometria do chapéu do sambista lembra carnaval, lembra o samba, que são duas identidades fortes do povo brasileiro, né?
Pelo que sei, demorou 3 anos a escrever, uhum, o livro. Percebemos que a história já vem impregnada na cabeça há muito tempo, mas sendo que a arte de driblar destinos é autoficção, desde quando é que pensava escrever a história? Quando é que pensou, não, realmente devia parar, gravar os momentos para o gravador e passar para a escrita?
Não, Na verdade, eu nunca pensei realmente em escrever livros assim, né? Mas eu sabia que eu tinha uma história, sabe? Eu tinha uma história, e essa história ela vinha do meu pai, né? Porque meu pai foi um exímio contador de histórias, né? E evidentemente que as peripécias que ele aprontou na vida, né, pro bem e pro mal, né, são peripécias assim que são dignas de um personagem de Gabriel Garcia Marques, Dostoiévski, né?
Well.
Tanto é que meu pai ele morreu em 2004, né? Uma semana depois minha mãe morreu também, foi muito trágico tudo isso aí, né? E logo em seguida eu fiz aniversário e um amigo meu me deu um livro de presente no aniversário. Esse livro é o livro do Gabriel Garcia Marques, Viver para Contar, que é a autobiografia do Gabriel Garcia Marques, né? Eu sabia que ainda estava num luto muito intenso, né? Eu sabia que dentro daquele livro estaria meu pai dentro daquele livro, sabe? Então eu não pude ler aquele livro durante 3 anos. Só depois de 3 anos é que eu consegui ler o livro.
Pegar nele e realmente ler.
Porque então é isso, né? Quer dizer, ele tinha uma capacidade muito forte de contar histórias. Ele contava a história e contava a história de tal maneira que você imaginava a cena, né? Quer dizer, ele entrou numa tourada. Tá? E quando ele entrou no autorado, quando ele conta, ele diz que quando a vaca ferrugem veio em cima dele, ela veio andando só com os pés de trás. Quer dizer, então, essa visualização, né? É isso que faz, porque o que importa,
dos joelhos também faz parte da história do seu pai, a parte de ir de joelhos em frente à vaca.
Do simulacro de toureiro, você está falando?
Sim, quando a tourada chega à aldeia, não é? A pessoa que devia tourear a vaca...
Era um comerciante, não?
Exato, e não o faz, não é? Perde a coragem, isso. E é aí que entrou o pai.
Isso, exatamente, mas a gente não está dando nenhum spoiler aqui, porque são os primeiros capítulos.
Sim, sim,
né?
Exatamente.
Primeiros capítulos, são 44 capítulos. Aliás, lá na Amazon tem 10 capítulos, né? Quem quiser um spoiler mais
aprofundado,
vai lá e lê os 10 primeiros capítulos, né? Pode até se animar. De repente,
enquanto no Brasil não aparece, vão lendo...
Tem muita gente lendo o livro. Uhum. Já tive retornos pela internet, né? No Instagram... tem uma leitora que falou assim, puxa vida, e agora? Eu não queria acabar o livro, né? O que vai acontecer com esse caipira em Curitiba? Não sei o que lá e tal. Quer dizer, então...
Tem que encomendar o livro de Portugal para o Brasil.
Eu estou levando alguns. Quer dizer, sim, evidentemente que tem uns leitores fanáticos que eu tive que prometer, né, sob ameaça, tá? Que eu mandaria um livro para ele.
Corre perigo de vida se não levar. Vai levar vários exemplares aqui também da Feira do Livro, se calhar.
Assim, vou levar desse livro meu, você está falando, do Arte de Desbravar Destinos, a editora já me dá um certo quantitativo de livros, né? Então,
já é bom.
Evidentemente, eu tenho que levar documentos para passar na alfândega, porque eu vou levar um monte de livros.
comércio de livros. O livro passa-se no interior do Paraná, que é de onde o Celso é, e depois, quando... Também já falámos disso, mas não estragaria a história. Depois vai para Curitiba aos 19, não é? Para estudar engenharia e medicina, que depois acaba por se decidir pela matemática, essa sua amante, não é? Resta saber se agora dá tanta atenção a uma amante ou mais a outra, à matemática ou à escrita. Isso depois também é uma decisão que há de tomar, não é? Acha que vai dar mais importância agora à escrita daqui para diante?
Sim, a importância maior vai ser para a escrita, né? Tipo, porque eu me aposentei da universidade, né? Faz 2 anos que eu me aposentei da universidade, e evidentemente que eu tenho um conhecimento matemático, tanto é que se refletiu no primeiro romance que eu escrevi, né? Que é A Vida Misteriosa das Matemáticas, que se passa num espaço distópico, né? Onde os matemáticos de todos os tempos se unem e a gente tem conhecimento daí das verdadeiras histórias. Por exemplo, será que a maçã caiu mesmo na cabeça do Newton? Essa é uma falácia. Né? Tipo assim, então está lá na Vida Misteriosa. Né? Agora, eu tenho uma programação, porque durante o tempo em que eu resolvi me dedicar à literatura, né, então eu queria construir um estofo para poder aparecer. Né? Tipo, então eu tenho já esse
segundo livro
A Geometria do Chapéu do Sambista já com 85%, podia, né? logo publicar. Tem também outro livro que é A Imperatriz dos Números, que é uma menina que ganha Olimpíadas de Matemática, e aí tem o problema da escola, tem o problema da família, tem o problema de um tio que é maluco, né? Então, quer dizer, a Imperatriz...
De onde vêm todas estas ideias, todas estas histórias?
Essas ideias, elas vêm, assim, algumas vezes de... Não dá para saber exatamente de onde vêm essas histórias, né? Porque vem primeiro um desejo, né? Eu tive o desejo de escrever uma história sobre uma personagem feminina e que ganha Olimpíadas, que é forte em matemática, então ganha as Olimpíadas, né? E aí essa história, ela começa com... Como, por exemplo, teve os pais desapareceram por um acidente, será revelado depois esse acidente ou não, não tem importância, mas ela é recebida pelo avô. Aí vai morar com o avô, mas ela não conhece o avô porque a mãe teve um conflito com o pai e foi embora. Quer dizer, então tem todo um roteiro, né? Porque o roteiro é... Para mim, a coisa mais difícil você saber quais são os elementos dessa história, por onde, qual é a estrada por onde vai se passar a narrativa, né? Então, uma vez construído mais ou menos o roteiro, então aí a gente vai poder escrever, reescrever, né? Então, tem a Imperatriz dos Números, que é o nome desse... Já, acho que não vai mudar esse nome, né? Mas será o livro de...
A seguir, a continuação da arte do Bloodshed.
E depois vem também um livro que já está uns 50% escrito, que é um livro... Exatamente, né? Aliás, eu escrevo todos os dias, né? Eu acordo de manhã cedo e escrevo até meio-dia, quer dizer, isso é a minha religião.
Tem horário?
Tem horário, quando eu acordo, tipo 6 horas da manhã, né? Aí tomo meu café, né? E vou lá escrever, né?
Então, esse quarto livro estava a contar?
É, exatamente, seria o quinto, né? Porque Vida Misteriosa, A de Lembrar Destinos, né? A Geometria do Chapéu do Sambista, A Imperatriz dos Números. Esse quinto livro, ele não tem nome, mas ele vai se passar no Rio de Janeiro, no ano de 1900, nas intermediações do ano 1900, né? E vai falar sobre a revolta da vacina, né? Porque houve uma revolta lá no Rio de Janeiro, um episódio assim, muito importante, porque havia uma epidemia de malária lá, né, transmitida pelos mosquitos. Aliás, o Rio de Janeiro era uma cidade que é condenada mundialmente, porque ninguém queria passar por lá, porque se adoeceria naquela época, né? Então, teve essa epidemia lá no Rio de Janeiro, e o Oswaldo Cruz, que foi um grande cientista brasileiro, né, ele propôs a vacinação da população, né? Mas aí houve uma revolta
da população
contra essa exigência da vacina, e houve conflitos na rua.
Se hoje em dia ainda há medo de vacinas, ou seja, temos agora o exemplo mais recente da Covid-19, quanto mais em 1900, não é?
Em 1900, exatamente. Aí houve um conflito realmente bastante importante, um episódio, né? A revolta da vacina. Então é sobre um estudante de medicina, né, que vem de São Paulo, da região cafeeira de São Paulo, e ele acha que ele descobriu a panaceia, sabe? Num certo momento ele acha que descobriu a panaceia, isso é o remédio que cura todas as doenças, né? E aí ele começa a testar nos habitantes de rua, nos mendigos, assim, quer dizer, de maneira bastante...
Pouco ética.
Totalmente, né, criminosa, né? Então, tem vários personagens que vão orbitar nessa coisa, mas o mote é a revolta da vacina.
Bastante interessante, e ficamos não só interessados no terceiro livro, como no quarto e no quinto. Já é bastante bom. Mas focando aqui na arte de tribular destinos, eu acho que o livro tem muito humor, tem muita piada, tem muita graça, sim. E surge também em vários contextos, porque o livro trata do problema do direito à terra, do trabalho, da inovação na cidade, não é? Porque as personagens vivem entre os dois espaços, a pobreza na aldeia, falávamos há pouco das geladeiras, não é? E depois há as touradas, o faquir, o circo, com os palhaços, a mulher gigante, todas essas personagens. Isso são tudo distrações que o povo tem, que como é que se diz, não é? O presidente da aldeia, mas...
O delegado. A maior autoridade é o delegado.
A autoridade, né? Que traz todas essas distrações para os habitantes, não é? E tem passagens muito engraçadas. Isto foi um objetivo? Gosta de colocar o humor nas histórias, na escrita? Ou surge naturalmente?
Não, acho que surge naturalmente, uhum. Não tem uma intenção, né? Uhum. É um fluxo da narrativa, né? Temos que citar também o médico também. Tem um médico aí que é um personagem. Não vamos avançar sobre isso.
Mas toda a gente confia muito nele, não é?
É, exato.
E o cover também é muito engraçado. Também. Nunca quero trabalhar. Vamos lá ver se hoje não tem que enterrar ninguém 7 palmos abaixo do chão, não é? Tem muita piada.
É, tem. Exatamente. E aquilo que eu já citei anteriormente, né? É procurar fazer uma técnica de mosaico, né? Quer dizer, cada capítulo... É como se fosse um capítulo que se encerra sobre si mesmo e ele sempre termina para cima, né? Quer dizer, isso é outra das técnicas. Você tem que terminar para cima, sabe? Se você tem que começar, pode começar até de maneira sinfônica, né? Mas aí quando você termina, você tem que terminar
lá em cima,
ou no pícaro ou no dramático, né?
Como diz o Manuel Alegre. Até há uma passagem na página 109 que diz: e hoje, rememorando o incidente, me convenço de que a vida, para ser louca, não precisa pedir licença à ficção. Isto é muito bom, são três linhas, é muito bom. Claro que vem de um contexto em si, não é este incidente de que falamos, mas a vida, para ser louca, não precisa pedir licença à ficção. De onde é que vem esta ideia? É interessante, não é?
Não, essa ideia vem do próprio, do âmago da história, né? Porque é a história de um homem destemido, né? Quer dizer, o pai do protagonista é um homem destemido, né? E ele é um personagem que supera até em destemor e em peripécias aos personagens que aparecem na ficção, né? Quer dizer, nós temos personagens, temos o Raskolnikov do Crime e Castigo, né? Temos o personagem também do Vitor Hugo, né? Os personagens do Vitor Hugo.
Dos Miseráveis.
Os Miseráveis do Vitor Hugo também são personagens assim de alta dramaticidade, né? Mas a dramaticidade desse personagem, que são memórias da vida real, são assim, superam isso aí, né? Aliás, quando eu formatei finalmente o livro, eu tirei dois capítulos do livro. Eu me arrependo de ter tirado dois capítulos, sabe, do livro, porque eu achei que o livro estava muito grande, né? E atualmente a gente vive no mundo do fast food, né? Tipo assim. Então eu queria deixar ele um pouco
mais.
Mas eu me arrependi de ter retirado esse capítulo. Talvez futuramente pode até.
Eram essas?
Essa parte era uma parte em que o pai do protagonista, né, que é esse sujeito destemido, ele se associa a dois palhaços, Sapeca e Chapinha, e entra com o caminhão dele na sociedade e se torna sócio do circo, né? Então se torna sócio do circo. O filho do protagonista entra em cena em algumas esquetes também, tá? E ele tipo vai tomando gosto pela coisa e se transforma num atirador de facas do circo.
Era então, todo um desvio na história, porque entretanto ele perde o caminhão por duas vezes. Eu incendeia-se, aliás, portanto era todo um desviar, mas arrepende-se. Gostava depois de soltar essas partes à parte,
não
presumo.
Sei se seria num livro de contos ou seria de repente incorporar, o melhor seria incorporar, né? Mas aí é uma coisa que vai depender dos editores, essas coisas todas. Mas de qualquer maneira ela estava assim muito redonda, né, a coisa, porque a história dos caminhões é uma história de muitos caminhões, né? Tem muitos caminhões aí também nessa história, né?
Sim, o próprio menino gostava de conduzir caminhões pelo mundo, não é? E entretanto também já mete de lado essa ideia, essa profissão, com as mudanças na história. Gostava também de lhe perguntar como é que foi publicar o livro. Muitos escritores, seja tenham experiência ou não, dizem que têm dificuldade em largar a história. O próprio Itamar Vieira Júnior há pouco dizia que teve muita dificuldade em distanciar-se das personagens, em largá-las, que fica até melancólico quando para de escrever o livro, quando termina de escrever o livro. Houve essa dificuldade em largar as personagens, mandá-las para as livrarias, digamos assim?
Eu tenho dificuldade, nesse aspecto, não. Nessa parte final, não, mas eu tenho dificuldades intermediárias, né? Então, por exemplo, eu dedico esse livro a duas pessoas, né? A Rosa Maria Esteves Moreira da Costa, né? E é o Carlos Belchiovkes, né? Primeiro é minha esposa e segundo é o meu grande amigo, né? E eles leram e fizeram críticas, assim, não críticas fraternas, críticas reais mesmo, né? Sobre o que eles achavam e interferiram no decorrer da história. Então, há todo um desenvolvimento. Na verdade, são 4 anos para construir essa história, tá? E aí, quando se chega num ponto em que atinge-se uma unidade, atinge-se uma estrutura que se sustenta, começam as releituras, né? Então, eu releio reescrevendo e não guardando, por exemplo, até... Algumas vezes eu guardo algum rascunho.
Outras versões?
Outras versões. Mas vai reescrevendo. Então, eu talvez possa contabilizar, assim, 30 reescritas. Então, eu li 30 vezes
muitas,
esse livro.
Muitas.
E, inclusive, a última vez que eu li esse livro, isso eu faço questão, no livro anterior também foi assim, eu faço uma leitura em voz alta para mim mesmo. Sabe o quê? Com um pouco de velocidade, né, nessa leitura, né, para poder...
Também ver a consistência, não é?
Ver a consistência e ver o fluxo narrativo, né? Então, quando isso acontece, realmente eu me desapego do livro, né? E evidentemente que depois que esse livro foi aprovado pelo júri da Leia, né, ganhou o prêmio Leia, houve um trabalho também de edição final com a Maria do Rosário, uma editora assim, excelente, que me deu um verdadeiro baile de vírgulas, né? Tipo assim, de parágrafo. Não, peraí, você já falou isso antes, não sei o que lá e tal. Então, ela é uma leitura muito atenta e um profissional muito competente, né?
Dá segurança também.
Dá segurança e eleva um pouco o nível, né? Então, coloca realmente naquele nível de excelência que eu acho que... Falando sobre a própria coisa como excelência fica um pouco estranho, mas eu acho que o próprio prêmio já confirma. Né?
Todas as leituras foram úteis, não é? Da esposa, do amigo e também da editora, da Maria do Rosário, do Maria do Rosário Pedreira. Já nos tem falado de como começou a ler muito novo, e já nos falou de um dos livros que o marcou, o tal livro muito colorido que encontrou. Mas que outros livros fizeram parte do crescimento, não só da infância, adolescência e início de adulto, não é? Que livros é que o marcaram? Que livros é que o fizeram? Houve até algum livro que o fez ser escritor num dia para a frente, no futuro?
Tem muitos livros, né? Quando eu cheguei, quando o personagem, eu cheguei, falando sobre o escritor agora, né? Quando eu cheguei em Curitiba, com 19 anos, eu tive acesso a muitas livrarias, né, muitas bibliotecas, e aí descobri a grande literatura de Júlio Cortázar, Jorge Luiz Borges, né, Gabriel Garcia Marques, né, Vargas Llosa, né, e outros tantos. E no Brasil, a literatura de Guimarães Rosa, com Grandes Sertões Veredas. Né,
também publicado em Portugal.
Publicado em Portugal. Né, Graciliano Ramos com Vidas Secas, né, com São Bernardo. Né, e Machado de Assis com, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é outra obra assim, fantástica.
Também muito conhecida.
Né. Então, essa grande literatura começou a me tocar. Né. Agora, do ponto de vista, por exemplo, da identidade, eu acho que o livro tem identidade com meus dois principais autores, né, que me permanentemente me inspiram, né, que é o Guimarães Rosa, com Grandes Sertões Veredas e com os livros dele, né, Burrinho Pedrez, por exemplo, que é uma novela fantástica do Guimarães Rosa, não sei se está publicado por aqui.
Não tenho ideia.
Então, Guimarães Rosa e Gabriel Garcia Marques, com 100 anos de solidão e com o amor nos tempos do cólera, né? Que são assim, os dois pilares.
Os dois de fogo. E de Borges, o que é que lhe marcou?
De Borges marcou o Aleph, né? O Aleph, inclusive, eu me inspirei no Aleph para escrever o primeiro livro, que é A Vida Misteriosa dos Matemáticos.
Uh-huh, uh-huh.
porque o ambiente mágico onde ocorre o encontro de todos os matemáticos de todas as idades, né? Porque ali o Pitágoras se encontra com o Alan Turing, que é o inventor do computador, né? Então, ele se... Pitágoras
de,
se atualiza...
De várias épocas, não é?
De várias épocas.
Numa outra dimensão, quase. É, quase como uma superfície costa, outra coisa. Não é?
Exato. A superfície costa, ela aparece, inclusive, na vida misteriosa dos matemáticos, mas de maneira, assim, muito sutil. Uhum. É como, por exemplo, uma aparição assim, de um segundo só, sabe?
Uma piscadela do olho, também é quem
exato.
Perceber.
É como o Hitchcock nos seus filmes, né? O Hitchcock nos seus filmes ele tem um assassinato lá, de repente você vê um sujeito pendurado numa murada, é o Hitchcock, mas é só um segundo, né?
Sim.
Tipo assim, né?
Sim, uma aparição quase.
É, exato. Então eu fiz uma aparição da superfície costa na Vida Misteriosa dos Matemáticos, mas o lugar onde se passa toda essa narrativa, né? Esse drama aí, é um lugar chamado Aleph, né? Aleph. E o Aleph, o Borges também foi buscar o Aleph na matemática, né? Porque o Aleph, ele significa o infinito. Porque em matemática a gente não tem só um infinito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, etc. Esse é um infinito. Mas é o mais simples dos infinitos. Existem infinitos de outra magnitude incomparáveis em relação. Na verdade, a gente tem infinitos tipos de infinito. Tá?
Isso... Faz parte da infinitude ser haver vários infinitos. Meto-me aqui por caminhos que eu não sei, competir, não é? Mas é interessante essas ideias.
Pois tá? É, e dessa maneira nós temos o Aleph zero, que é o mais simples do infinito. Os números naturais, 1, 2, 3, é Aleph zero, sabe? Enquanto que o conjunto dos números reais, onde aparece o π, aparece o número e, aparece a raiz quadrada de 2, esse conjunto de números reais é um infinito superior. Esse é o Aleph 1, sabe? E é superando esses outros infinitos, tem o Aleph 2, tem o Aleph 3, tem todos os Aleph.
Fiquei com vontade de ir a ler de novo o Aleph do Borges, até porque não é uma leitura muito fácil à primeira, não é? Tem que se ler duas, três vezes, às vezes.
O Aleph é muito impressionante, né?
Um livro curtinho, com várias edições em vários países, portanto.
O Borges é um contista, né? Quer dizer, então, os contos dele são fantásticos, né? Aleph, eu gosto demais. Eu gosto muito de um conto dele chamado Sul também, né? Sul é fantástico, né? Talvez seja um dos grandes, porque ele discute a vida ali, né? A finitude da vida, né? Muito importante esse conto.
Mas aqui em Portugal temos agora uma série de novas edições muito, muito bonitas, com as capas são pinturas e são bastante apetecíveis. Perguntava-lhe também de, já que temos aqui a Feira do Livro ao lado, à perna também, que livros de leitores, de, aliás, escritores portugueses, autores portugueses e portuguesas, é que lhe têm chamado a atenção, se têm o hábito de ler autores portugueses, quais é que lhe agradam?
Bom, evidentemente tem aqueles os poetas antigos de Portugal, né, com seus sonetos e tudo, né, Camões, por exemplo, né? Mas, assim, as minhas paixões assim, mais permanentes são Fernando Pessoa, né, como sempre, né, toda a obra.
Os Heterônimos.
Os Heterônimos de Fernando Pessoa. Né? Mais recentemente, Walter Hugo Mãe, também, com todas as suas obras.
Muito conhecido,
né?
No Brasil, fiquei a saber.
Muito conhecido, né? A arte... Sei lá, Máquina de Moer Espanhóis, acho que é um dos nomes dos livros dele. Né?
De Matar, acho que é mesmo Matar. Sim.
Máquina de Moer. Talvez seja traduzido para Moer. Bom,
sim, sim, é isso.
É Matar ou Moer, né? Tipo assim.
Vai dar ao mesmo.
Vai dar ao mesmo. Tá, tem outra também, O Filho de Mil Homens. Também,
sim,
que
eu
é
adoro
outro,
esse.
É outro livro.
E agora tem... este do Brasil, não é? As Doenças do Brasil. Mais recente.
Ah, sim, esse eu ainda não li. Né?
Mete mais a história do Brasil.
E tem também o Luiz, agora me esqueci o nome dele aqui, mas eu li duas vezes o romance Galveias também, que é do Luiz.
Do José Luiz Peixoto.
José Luiz Peixoto, exatamente. Que
é sobre a terra dele,
sobre a terra dele. E a maneira como ele escreve Galveias assim, é muito importante porque nos ensina assim, outras visões sobre a estrutura da língua, sabe? Então, gosto muito. A gente aprende muito com o Galvez.
E vai levar algum novo livro desses autores daqui da Feira do Livro? Ou vai com a mala muito cheia de edições aqui de exemplares da arte de driblar destinos?
Não, certamente a gente tá tendo assim, muitos almoços, jantares Sim. com os editores. Aí Sim. a gente está tendo realmente muitas ideias. Né? Então tem que se conter um pouco até. Sim. Né?
Tem que ter uma listinha muito restrita, senão...
Muito especial.
Tem que enviar só uma mala para casa e fica caro, não pode ser. Fazia-lhe uma última pergunta, que é sobre o futuro de escritor. Já sei que tem esse plano há vários anos. Sente que começou agora uma nova vida de escritor? Renasceu de alguma maneira? Ou sempre foi uma coisa que teve dentro, mas que nunca deu o tempo suficiente para largar?
Eu acho que o que emerge é porque já existia, né? Então, de alguma maneira, já existia, porque eu tive o hábito, depois dos 22, 23 anos, de escrever diários. Né? Então, eu tenho assim, cadernos e mais cadernos assim, de diários, das emoções assim, baratas do dia a dia. Né? Tipo assim,
isso é super giro.
É exato. Assim, só para... É uma comunicação consigo mesmo. Né? Não tem assim, nenhuma... intenção de tornar público ou qualquer coisa, né? Seja isso, seja matéria de literatura, uhum. né? Mas isso aí vai temperando, né? Vai temperando. E então, num certo momento, eu me senti apto a escrever para leitores, daí no caso, né? E, então, estou nessa trajetória.
E aqui está o resultado, a arte de driblar destinos. Uhum. Também muitos livros se vão seguir. E agradeço o seu tempo e a entrevista foi muito, muito interessante e passou a voar o tempo, parecendo que não passou a voar. Agradeço, Celso, não, foi muito bom.
Eu agradeço também a oportunidade de poder falar. Certamente vou ouvir depois esse podcast.
Sim,
né?
Esse podcast.
É muito gostoso.
Que é em todas as plataformas, não é? Aquele momento de promoção. Obrigada por ouvires até ao fim. Este episódio foi produzido, conduzido e editado por mim, Magda Cruz. O genérico é da autoria de Nuno Viegas. Se gostas do meu trabalho, considera apoiar o Ponto Final Parágrafo no Patreon. A partir de 2€ podes fazer parte da comunidade e ter informações em primeira mão, como saber quem convido para o podcast e fazer-lhes perguntas. Quem apoia o Ponto Final Parágrafo pode receber um de 3 livros sorteados em parceria com a Leia todos os meses. É também no Patreon que podes ouvir episódios bónus, bem como no Kobo, Plus e Leia. Eu e o Ponto Final Parágrafo estamos nas redes sociais. Até um próximo episódio, quinzenalmente às quartas. Boas leituras!